Olá, amigos! Como é bom estarmos juntos novamente, nós que somos estudantes dessa doutrina maravilhosa, que vamos trazendo este conhecimento para a nossa transformação íntima, aprendendo os caminhos da iluminação interior a partir das diretrizes do que o Cristo nos deixou, a partir dos estudos destas lições maravilhosas, que nunca estão ultrapassadas, porque o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita representam o futuro. Este é o caminho em que estaremos inseridos num planeta de regeneração, num planeta feliz, num planeta divino. Então são estudos que, à medida que a nossa consciência vai se expandindo, também vão modificando as nossas compreensões acerca dos textos. Vamos olhando a vivência do Cristo entre nós com outros olhos, entendendo as palavras de Jesus com o coração, abrindo os caminhos para entender as entrelinhas de cada um dos processos que o Cristo nos deixou. Estudando, por exemplo, o Livro dos Espíritos no nosso cotidiano, ao longo das múltiplas reencarnações desta para as próximas, com certeza encontraremos respostas que estão ali codificadas, que hoje não somos capazes de enxergar. Que coisa maravilhosa! Nós temos nas mãos um roteiro divino, um roteiro de iluminação, um roteiro para a conquista da paz interior, um roteiro para a harmonia, um roteiro para a libertação da mente, um roteiro para o processo de humanização e, sem dúvida, para o início dos processos de angelitude, um roteiro que nos levará a encontrar a felicidade que nós tanto buscamos. Que coisa maravilhosa que deve nos encher o coração de gratidão. Vamos nos deixar munir neste momento por esta gratidão. Encher a alma com esta gratidão. Trazer do nosso íntimo a gratidão profunda ao nosso Mestre Jesus. O educador dos educadores. O psicólogo dos psicólogos. Nosso irmão mais velho, que se desdobra a nos fazer compreender as lições benditas que nos farão viver em paz. E vamos sentir, então, este amor que verte do mais alto em nossa direção, reconfortando-nos, estimulando-nos. Pouco a pouco somos capazes de perceber os passos de Jesus que caminha conosco em nossa estrada. A sua voz meiga e doce a nos estimular a continuar. O seu olhar que nos enche de proteção e esperança e nos lembra que todas as tribulações da vida, sem exceção, são apenas degraus que nos levarão a chegar a novos estágios de consciência. Agradecidos ao Mestre Jesus, agradecidos à doutrina espírita, a estes amados espíritos que têm nos trazido tantas explicações, desvendando tantos detalhes, para que nós possamos viver o Evangelho de Jesus. Nós vamos adentrar o nosso estudo de hoje. Se trata do filme Os Outros, trazendo este contexto da doutrina espírita para dentro do filme, para que nós possamos abrir uma nova relação para o capítulo de corpo espiritual do livro Evolução em Dois Mundos, que é o nosso objeto de estudo nesta fase em que nós nos encontramos. Amigos queridos, sejamos todos bem-vindos aos caminhos da doutrina espírita. Que Jesus nos ampare.
Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar aí sobre o filme Os Outros, como a Sandra disse. E eu já começo dizendo que tem alerta de spoiler. Então, se você ainda não assistiu, apesar de ser um filme já aí antiguinho, a gente vai acabar contando aí pra vocês coisas importantes do filme, hein? Então, Os Outros, ele é um filme de 2001. Passa durante a Segunda Guerra, mais ou menos aí o período de 1945. E a gente tem a devota Grace, que é a mãe da família protagonista aí do filme, tá? Ela aguarda com os filhos o retorno do marido dos campos de batalha. Eles estão isolados em uma mansão numa ilha deserta e passam a observar alguns fatos estranhos acontecendo na casa. Eu vou falar um pouco sobre as percepções da mãe da Grace, Logo no início, é possível a gente ver a perturbação dessa mãe com os pesadelos aterrorizantes que, ao longo da história, a gente vai entender ser os fatos que culminaram no desencarne dela e das crianças. E que sua mente culpada ela fica revivendo como sonhos vívidos. Então, fica aí, né, por ela ter sido uma suicida, porque, na verdade, ela acaba se vendo naquele período de Segunda Guerra, ela descobre que o marido morre, não volta, ela não vê uma saída para o futuro dela, naquela época, né, as mulheres viúvas, elas não tinham suporte do governo, muito menos numa ilha isolada, então, tem alguns comentários que dizem que ela seria até levada à prostituição se ela quisesse continuar com aquelas crianças, tendo uma vida, enfim. Há muita especulação sobre o que poderia acontecer se ela não tivesse cometido suicídio, mas era comum as viúvas se suicidarem. No caso dela, ela primeiro matou os filhos e depois ela se suicidou. Ela comete o suicídio e ela não compreende que ela se suicidou, tá? Ela continua vivendo normalmente na mansão. E ela se mostra cheia de neuroses para evitar que as crianças se exponham à luz do sol. Ela mantém a casa trancada, com as cortinas fechadas, ao entrar e sair dos cômodos, tranca com chaves. A luz não a incomoda, ela transita no jardim da casa, para conferir correspondências, por exemplo, como se ela estivesse vivendo normal. Mas com os filhos, como ela alega que os filhos possuem uma doença rara, ela os mantém presos. Né, eu acho que até como processo de autodefesa, né? O filme não deixa claro se as crianças realmente tinham essa sensibilidade física à luz ou não, ou se é somente parte da neurose vivida pela mãe que superprotege as crianças, né, enquanto aguarda aí o retorno do marido para voltarem a ter uma vida supostamente normal. Logo no começo do filme, ao recepcionar novos criados em sua casa, ela conta que as pessoas anteriores simplesmente foram embora. Ela vive uma rotina diária aguardando a volta do marido, demonstrando uma percepção completamente distorcida da realidade do que ocorreu. Essa falta de clareza mental a leva a não raciocinar sobre os aspectos importantes de sobrevivência, né, para encarnados, como de onde vem a comida, como ela vai pagar os funcionários. Nitidamente, ela cria a realidade em que está vivendo, presa na sua casa física. Ela bloqueia os fatos, pois não compreende a consequência do que fez. Ela é sempre muito rígida com a criação dos filhos, os faz estudar religião dia após dia, mas sempre de uma forma muito mecânica, pegada aos escritos e à educação que teve. Então, ela realmente não compreende ali o que aqueles textos estão dizendo e é o que ela tem para ensinar para os filhos dela. É simplesmente uma fé não raciocinada, demonstrada de forma interessante nessa parte do filme, né? Porque, como vemos, a pessoa pegada à religiosidade do céu e do inferno aguarda ser julgada após a morte. E se isso não ocorreu, demora para perceber o que houve. Apegado ali na matéria, no caso dela, apegado à casa que ela estava, né? Nem o medo com os fenômenos paranormais que estão ocorrendo na casa, a rebeldia da filha que começa a compreender, questionando o ocorrido que se comunica com as demais famílias que por ali passam, a faz ter um momento de lucidez. Presa sempre na ideia fixa de reencontrar o marido, ela parece viver para esse momento. Perdida, aflita, um dia ela sai para o bosque em meio da névoa densa, chorando, desesperada, buscando encontrar solução. O marido, enfim, reaparece. Mas ele basicamente é uma figura pálida, sem vida, que parece completamente perturbado, que aparece como se estivesse vagando e tivesse sido atraído ali pela força do pensamento da mulher, né, da Grace. Ele reconhece a casa, os filhos, mas ele vive doente, como se vivesse em uma outra realidade, completamente à parte daquela na qual está. Enfim, ele vai embora, pois ele não está mais ligado na situação da família, ele sai para voltar para a guerra, que provavelmente para ele era uma situação muito mais traumatizante, e é o que estava prendendo a memória dele. Ele acaba voltando para a guerra, ela fica muito deprimida, continua vivendo ali na mansão, e aí ela começa a desconfiar dos funcionários e descobre que eles estão desencarnados, e aí ela fica com medo dos outros que vivem em sua casa, porque ela também acha que são fantasmas, mas no fim ela acaba entendendo e relembrando de fato o que aconteceu. Mas sem conhecimento do que fazer, ela enxerga a névoa densa que ficava encobrindo a casa dela, se dissipando, e ela acaba tomando a decisão de realmente assumir que ela está morta e que ela vai proteger a casa dela e os filhos dela, continuando vivendo ali naquela casa, naquela mansão, e protegendo de outras pessoas que agora ela sabe que são encarnadas que queiram tentar viver ali. Ou seja, ela realmente assume a posição de espírito morto assombrando aquela casa.
Amigos, este é um filme que tem tantos aspectos na compreensão da doutrina espírita que vale observar os detalhes que são muitas vezes condizentes com situações que nós vemos em trabalhos de orientação aos espíritos. E, inclusive, nós temos dentro do filme um trabalho de desobsessão ou orientação aos espíritos que acontece dentro do roteiro do filme em si, que é uma situação à parte muito interessante que a película nos mostra. Então, para esclarecer isto, algumas casas espíritas chamam o trabalho de desobsessão. Outras de orientação aos espíritos. A SEAMA utiliza o termo orientação aos espíritos, mas é basicamente uma questão de nomenclatura. André Luiz, por exemplo, tem um livro bastante interessante que ensina, que é um roteiro de como fazer trabalhos de orientação aos espíritos ou desobsessão. O título do livro é Desobsessão, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas é um trabalho que especificamente reúne uma equipe trabalhadores espirituais, onde nós temos um orientador, ou mais de um orientador, vai depender do tipo de trabalho, mas pensando que nós temos um orientador, médium de passividade, que é o médium que vai permitir que o espírito fale a partir, utilizando-se dos meios vocais dele, médiums de sustentação, que ali impresse, abrem os caminhos espirituais para o socorro dos nossos irmãos, dos espíritos que vêm no trabalho, e também para o auxílio da intuição para o orientador, para a sustentação do próprio médium. Então, um resumo bem resumidinho, só uma pincelada, para que aqueles que não têm intimidade com esse tipo de trabalho possam compreender do que se trata. E nestes trabalhos, a partir dos relatos que os espíritos nos trazem, né, nós vemos muitas vezes situações condizentes com essa que nós vimos no filme. E a partir da própria literatura espírita, os livros do André Luiz, né, e outros tantos que, se nós formos citar aqui, nós vamos passar horas falando a esse respeito, nós entendemos vários contextos deste filme, Os Outros. É, eu gostaria de fazer aqui só uma colocação à parte. Ela, a mãe, né, que está muito bem interpretada no filme, na verdade, acabou por matar os filhos e se suicidar quando o marido acabou indo para a guerra. Entrou num processo difícil, né? Um processo psicológico muito difícil. Então, quando nós lemos, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, nós vemos que os suicidas, né, em geral, as pessoas que se suicidam, são recolhidas amorosamente pela fraternidade de Maria de Nazaré e levadas a vales, para que aquele pensamento, aquela situação de perturbação psíquica não altere aqueles que estão na convivência deles no cotidiano. Por outro lado, nós vemos aí no livro Missionários da Luz, no capítulo 11, Intercessão, um companheiro que se suicidou, um irmão que se suicida e está, por exemplo, num abatedouro sendo vampirizado. Então, obviamente, algumas coisas ficam claras para nós quando nós vamos conhecendo um pouco a respeito dos suicidas. Eles apresentam uma perturbação psicológica inerente ao processo em si. Jamais em situação alguma, conforme nos ensina a misericórdia das lições de Jesus, nós estamos aqui para julgar aqueles que cometem o suicídio. Muito provavelmente todos nós, em reencarnações pregressas, em algum momento da nossa história evolutiva, sem compreender a vida do espírito, sem entender as gravidades e os nossos atos, quando passamos por difíceis situações ao longo da reencarnação, podemos ter cometido suicídio voluntário. Nos esclarece André Luiz no livro Os Mensageiros, por exemplo, e ao longo de outros livros da vida espiritual que ele traz pela psicografia de Chico Xavier e outros livros da própria doutrina espírita, alguns livros de Wanderlei Soares de Oliveira, livros do Divaldo Pereira Franco, né? O próprio Evangelho dos Animais, que dificilmente na nossa atual realidade espiritual, nós, enquanto espíritos encarnados em evolução, completamos a nossa reencarnação, ou seja, somos completistas. A maioria de nós tem um planejamento reencarnatório e não chega ao final desse planejamento reencarnatório cometendo suicídio involuntário, ou seja, por nossos atos cotidianos, a maneira como nós nos alimentamos, a maneira como afligimos o corpo, a maneira como nós ficamos estressados, tudo isso reduz o fluido vital e nós acabamos desencarnando antes do que nós deveríamos desencarnar, cometendo suicídio involuntário, por outros vícios e assim por diante, que não é objetivo hoje do nosso estudo, mas que nós teremos a oportunidade de discutir mais a fundo no estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Então, feita essa colocação, nós vamos deixar de lado um pouco a questão do suicídio em si e compreender a nossa irmã desencarnada nesta residência. Ela está envolta, né, no processo de quando ela morava ali, sem compreender que desencarnou. Então, para ela e os filhos estão encarnados ainda e eles moram naquela casa, eles residem naquela casa. Dessa maneira, estão presos à morada onde se encontravam, sem entender que estão desencarnados, e todos que os procuram, todos os sons que ali estão, que eles ouvem, que eles não identificam, a menina percebe mais, e aí nós temos todo o enredo. Acho que vale a pena, quem já viu, nós já tínhamos assistido outras vezes, mas vale a pena sentar, estudar de novo em detalhes, trazer o conhecimento que nós vamos adquirindo para esta película, para entendermos como nossa mente funciona. Então eles estão na dimensão espiritual, ou seja, desencarnados. No entanto, entendem-se ainda pertencendo à realidade material. A nossa irmã está presa ao contexto que a levou àquele processo. Então ela não entende, não se lembra, apagou o momento do desencarne. E lembra-se, na verdade, os momentos anteriores e vive o processo psíquico de desajuste mental relativo aos processos anteriores ao desencarne. Cada um de nós tem inúmeras vezes as suas dificuldades mentais, suas dificuldades psicológicas. Mesmo nós, enquanto espíritas, conhecedores da doutrina espírita, quantas vezes não somos surpreendidos por nos vermos deprimidos, aflitos, angustiados, com medo, com pânico? Aliás, uma coisa muito importante do espírita é aprender a observar os seus sentimentos, as suas emoções, identificá-los, não fazendo do evangelho um escudo mentindo para nós mesmos, mas identificar com a mais absoluta sinceridade, como aprendizes dos estudos doutrinários, como aprendizes das lições do Cristo, como aprendizes da existência da continuidade da vida após a morte, da imortalidade da alma, identificar ainda que nós estamos nos alfabetizando na questão da reforma íntima e nos entender necessitados do aprendizado do amor, e identificando aquilo que realmente sentimos, vamos pensando então em prece aos nossos mentores e em reflexões íntimas, como podemos aplicar o evangelho a nós mesmos, modificando-nos intimamente, nos acolhendo, nos amparando e nos auxiliando para os próximos passos no processo de evolução. Então nós vemos ali esta irmã numa situação muito difícil, né? Muito sofrida, em que aquele contexto a levou a um distúrbio psíquico muito grande. E realmente, às vezes a vida nos gera choques tão grandes, nos gera impactos tão grandes, que nós sofremos e temos dificuldade de enxergar além daquele processo em que estamos vivendo. Então, meus amigos, eu gostaria de dizer aqui que a doutrina espírita é, então, o bálsamo salvador. Ela é a luz que nos esclarece a mente. Não nos esqueçamos da prece quando a angústia nos toma o coração. Ainda que nós estejamos estamos nos sentindo com raiva, perturbados, irritados, porque cada um reage de uma forma aos impactos, aos desafios, às expiações e às provas. Não nos esqueçamos das lições de Jesus. Muitas vezes a única coisa em que nós conseguimos nos apegar é a prece sincera ao Cristo, às equipes espirituais, ao nosso mentor, para que nos esclareça a mente, a fim de que nós possamos compreender o que se passa, ainda que seja nos lembrando que na vida tudo passa, que tudo realmente são conquistas do Espírito, que nós somos imortais, que os laços que nos ligam uns aos outros são indestrutíveis, que nunca estamos sozinhos, ainda que nos vejamos enquanto encarnados na situação de solidão, estamos acompanhados por nossos mentores individuais e por outros Espíritos que nos amam, abraçados por Jesus, que nunca, nunca nos deixa sós, que nos conhece intimamente e sabe quem nós somos. Tudo isso pode evitar grandes tragédias, grandes perturbações mentais, grandes perturbações emocionais, porque é capaz de nos aurir com as esferas de luzes, com as vibrações superiores em que nós efetivamente nos apegamos a fim de nos segurar e nos permitir então enxergar outros caminhos e vivenciar aquelas situações de forma diferente. Todos nós somos espíritos em aprendizado. A nossa irmã ali, aquela personagem que a Nicole Kidman representa, ela representa um número incontável de encarnados na Terra, passando por situações das mais diversas, muitas vezes desesperadoras, sem enxergar um caminho no final. Então vamos nos lembrar também da prece. A prece aurida em favor dos sofredores, que tanto pode ajudar. Muitas vezes aquele que não enxerga nada recebe um bálsamo sem o perceber. E este bálsamo lhe traz uma paz, ainda que seja momentânea, que pode lhe permitir ouvir uma intuição, quando seus ouvidos em desespero estão fechados para qualquer palavra que venha dos irmãos das esferas superiores. Então ela ali naquela situação difícil, não consegue entender a realidade em que está inserida, não consegue perceber o processo de desencarne, angustiada, desesperada, se sentindo sozinha, revivendo constantemente o processo que a levou ao processo de suicídio em si, a matar os filhos. Então, não vamos entrar, claro que o filme é uma película que não deixa de trazer um pouco, uma grande parte daquilo é realmente uma realidade. Uma parte são as situações que engrandecem o filme em si. Será que se ela tivesse matado os filhos e estivesse na situação de suicida, ela estaria realmente com estes filhos? Muito provavelmente não. Porém, eu gostaria de dizer uma coisa. Nós temos, acreditamos que temos como espírita respostas para tudo. Nós acreditamos que, segundo os livros que nós recebemos até hoje, nós conhecemos tudo o que acontece no plano do espírito. E a verdade é que cada caso é um caso. Cada espírito que desencarna, cada um que se suicida, cada situação de homicídio é uma situação específica, diferente. E hoje, nosso conhecimento acerca da vida do espírito é ainda muito pouco, ainda muito novo. Nós tendemos, às vezes, a assistir, por exemplo, notícias que acontecem na TV, grandes desastres. Sem dúvida nenhuma, a doutrina espírita é o consolo que nos traz a explicação. Mas não necessariamente a nossa interpretação acerca dos acontecimentos daquela situação, segundo o nosso conhecimento da doutrina espírita, refletem aquela realidade para aqueles espíritos envolvidos naquela situação. Sejamos caridosos e esperançosos, acreditando que Deus é quem tudo conhece, quem tudo olha, este Deus de amor e de misericórdia que a ninguém julga e a todos ama, é Ele que ampara todos os corações sofridos, necessitados de auxílio.
Oi Sandra, oi Nádia, Natália. Bom, com relação aos funcionários e os encarnados, quando os funcionários chegam pela primeira vez na casa, é percebido que eles sabem de algo e que precisarão auxiliar a mãe de algo que eles demonstram empatia, respeito e entendem o que se passa com a mãe e as crianças. Com o passar do tempo, a percepção de que os funcionários entendem melhor a situação da família, o que acontece na casa, principalmente com o fato dos acontecimentos de portas ficarem abertas, do piano ficar aberto, dos passos que são ouvidos pela mãe e os filhos. O entendimento dos funcionários com relação à vida espiritual é percebido nessas situações, onde a funcionária mais velha demonstra conhecer os rompantes que a menina tem com relação aos acontecimentos com o menino encarnado, por exemplo, com as visões que a menina tem com os demais encarnados e com as vozes que ela ouve, principalmente nas conversas que ela tem com o Victor, que é o menino encarnado. Essa funcionária faz de tudo para que as crianças consigam entender melhor a situação que estão, de desencarnados, e principalmente tentando trazer o entendimento do ocorrido com toda a família para a mãe. Com relação aos encarnados, pelo fato do Victor ser uma criança que aparenta ter menos de 7 anos, o contato dele com o mundo espiritual ainda é maior, desse modo facilitando as conversas dele com a menina. Em um determinado momento, é demonstrado que a menina tem muitos contatos com a médium encarnada, fazendo com que a mãe se preocupe e comece a procurar entender o que se passa na casa, pois ela pensa que existem espíritos de pessoas mortas nessa casa. Enquanto a médium tenta trazer a família para ser orientada, a família encarnada tenta entender o que se passa na casa, pois percebem as portas trancadas, o piano sempre sendo trancado, as portas que abrem e fecham, as cortinas sendo fechadas, tentando assim compreender que forças ocultas existem na casa. A família encarnada não possui entendimento do plano espiritual, tanto que no momento que a menina faz contato com a médium e começa a trazer lembranças do desencarne, a menina se revolta falando que não estão mortos, fazendo assim com que a família sinta medo do desconhecido e não queira mais contato com os espíritos que habitam a casa. Pouco antes desse momento do filme, podemos compreender que os funcionários estavam tentando a todo custo fazer com que a família desencarnada tivesse a compreensão do desencarne, que viviam em outro plano, que possuem corpos como os que possuíam quando encarnados, inclusive com todas as necessidades que possuíam, como fome, sede, frio, etc.
Olha, aí nós vemos duas situações que valem a pena nós comentarmos à parte. Então, a primeira situação que nos chama a atenção, que nós vamos justamente trazer para a nossa compreensão, porque quando nós vamos adentrar o estudo deste segundo capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, da primeira parte, é muito importante que nós possamos trazer este entendimento que o filme nos proporciona claramente. A grande dificuldade deles perceberem que estão desencarnados, da família, da mãe perceber que está desencarnada, dos filhos, é porque o corpo espiritual é justamente muito parecido com o corpo físico. Nós veremos na colocação de André Luiz, né, no capítulo que vamos estudar, que o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual. Ou seja, quando ele é tangível, quando ela põe a mão no próprio corpo, ela o percebe como ele era. Então ela pode tocar, ela vai sentir o coração bater, porque os órgãos estão presentes tanto no corpo espiritual quanto no corpo físico. Nós teremos a oportunidade de explorar melhor isto, conforme nós fomos estudando ao longo de todo o livro Evolução em Dois Mundos. O livro vai justamente nos explicar como o corpo espiritual tem os órgãos, como eles se formaram. É um corpo que também não morre, assim como o espírito. O corpo espiritual, que é um corpo material, é matéria, é uma matéria mais sutil, mas é matéria, e quanto menos evoluído o espírito, mais densa a matéria do corpo espiritual. Então, eles sentem o próprio corpo, o coração bate, o pulmão respira, os cabelos estão presentes, enxergam através dos olhos. É claro que haverão espíritos à medida que vai se percebendo o que o espírito está desencarnado. Os espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos, mas que têm um domínio mental das propriedades do corpo espiritual, serão capazes de enxergar com outras partes do corpo espiritual. No entanto, para ela, é como se ela estivesse encarnada, ela percebe o próprio corpo espiritual como corpo físico, tal qual acontece com os filhos. Isto faz com que ela tenha dificuldade de entender que está desencarnada, pelas propriedades que o corpo espiritual proporciona. Então, se ela colocar a mão no pulso, o pulso vai estar pulsando, porque há um coração ali que bate. Ela respira, sente-se respirar, o pulmão expande, sente fome, sente frio. Então, estas percepções estão ali, os sentidos, no corpo espiritual também. Isto reflete para muitos espíritos que desencarnam o fato de acreditarem que não desencarnaram, que permanecem encarnados na Terra, e traz grandes dificuldades nesta compreensão efetiva, neste entendimento. Nós ainda poderemos explorar um pouquinho mais, eu acho que vale a pena explorar um pouco mais, antes de adentrarmos o entendimento do corpo espiritual, um outro filme que nós vamos trazer. Nesta compreensão, vamos explorar melhor para que isso fique fixo em nossa mente. Este entendimento de corpo espiritual ser um corpo complexo, tão complexo quanto é o corpo físico, aliás, eu vou dar um adendo, mais complexo ainda do que é o corpo físico, por apresentar algumas outras características, como, por exemplo, os centros vitais, ou centros de força, ou chakras, que estão presentes no corpo espiritual, mas que não estão presentes no corpo físico. Então, nós temos, assim, essas características fazem com que ela não entenda que está desencarnada. Uma outra situação importante, eles, como não podem ver os encarnados, por sua condição mental, pela dimensão que se encontram, acreditam que estes sim é que são os fantasmas, entre aspas, ou seja, os espíritos que estão presentes na casa. Então nós temos aí acontecendo duas dimensões em paralelo. Olha que interessantíssimo essa parte do filme. E isto acontece em muitas situações. Duas dimensões em paralelo, com espíritos em condições mentais diferentes, o que os coloca em realidades mentais diferentes, entendendo e visualizando aquilo que está condizente com a sua realidade mental. Então, isso nos chama atenção, e isso acontece com frequência com espíritos que desencarnam, que passam, às vezes, um longo período visitando o próprio lar, sem conseguirem ser vistos. Eles enxergam muitas vezes a família, pela ligação com a família, pela compreensão daquela ser a sua casa. Os percebem, tentam se comunicar e não conseguem ter um retorno dessa comunicação. Então, acho que vale esse entendimento desse processo de quanto desconhecimento acerca da vida do espírito pode nos colocar em situações difíceis muitas vezes. E uma outra situação que o filme nos mostra, que são aqueles que se apresentam como funcionários, que na verdade são espíritos que já estão desencarnados há mais tempo, que entendem a situação em que eles estão inseridos, vem a família passar por isso e vão ali auxiliar. O filme não deixa claro se são espíritos muito evoluídos ou nem tão evoluídos. Fato, são mais evoluídos do que a família que está ali naquela condição, entendem a vida espiritual e estão na condição de auxiliares, né? Mas como todos nós não estamos nunca desamparados. Nem sempre, que é um reflexo que o filme nos traz, que deve nos trazer uma compreensão para o nosso cotidiano. Nem sempre nós aceitamos as orientações e o auxílio que vem dos nossos companheiros espirituais superiores. Nossos mentores nos intuem, falam através de amigos, através da família, às vezes, através de uma palestra que nós assistimos, através de um plantão de orientação em um centro espírita. E nós, presos à maneira como nós entendemos a vida, e muitas vezes teimosos em não nos modificar, em não trazer as lições do Evangelho, sofremos ao invés de ouvir as orientações insistidas permanentemente por aqueles que nos acompanham, tentando nos esclarecer a mente e o coração. Orientações que às vezes nós consideramos injustas, mas não é justo que eu perdoe, não é justo que eu deixe passar, não é justo que eu tenha que aceitar essa situação, e sofremos continuamente porque estamos, às vezes, incapacitados de entender que aquela voz que nos aconselha a perdoar, a aceitar, a confiar em Jesus, a acreditar que tudo passa, a entender que somos espíritos imortais, a entender que estamos ligados uns aos outros pelos laços do amor, a entender que nós nunca estamos sozinhos, aqueles conselhos que, às vezes, o nosso orgulho nos impede de aceitar, aqueles conselhos são a nossa libertação. E o filme deixa isso muito, muito claro. Outra coisa que o filme deixa claro para nós é que esses espíritos benfeitores nunca, nunca desistem de nós. Mesmo que insistam insistamos em permanecer onde estamos, mesmo que não aceitemos os seus conselhos. O tempo inteiro eles estão ali nos olhando, nos amparando, em prece por nós, solicitando ao Mestre que nos esclareça a mente, até que chegue o momento que, tão cansados de sofrer, alcancemos um novo passo em nossa consciência, realmente pedindo ajuda. E a partir daí se esclarece para nós uma nova situação, e nós então iniciamos um novo processo na nossa cura espiritual. Então, e isso, o filme esclarece muito, muito a paciência dos mentores benevolentes, a persistência, o nunca desistir de nós, o quanto, se nós nos abríssemos com mais facilidade, sofreríamos menos. E é o corpo espiritual, em suas propriedades, tão parecido com o corpo físico, com tantas complexidades, olha só, com função metabólica, porque se o coração bate, ele tem uma função fisiológica. Se respira, há uma função fisiológica ali perceptível. Se tem calor, se tem frio, há uma função fisiológica, um metabolismo acontecendo. É muito mais complexo, é muito mais profundo do que simplesmente um corpo que liga o espírito ao corpo físico. É um corpo complexo por si mesmo que permite a nossa manifestação, a nossa expressão.
Bom, o que vemos sobre as crianças desencarnadas é que elas seguem sua rotina normal na casa, conforme a mãe impõe. Estudam em casa e vivem sem sair, com todas as janelas, cortinas e portas fechadas, pois a mãe fala que eles têm uma doença que, se exporem ao sol, sofrem com feridas e podem chegar à morte. Então, assim, vivem com muito medo e privados de saírem. Além do estudo em casa, também seguem e estudam a religião que a mãe ensina, assim seguindo seus desígnios. Não possuem o conhecimento doutrinário do espiritismo para entender que estão desencarnados. Porém, eles veem os espíritos encarnados pela casa. Sem entender, a menina interage com o menino Vitor. Vê os adultos encarnados pela casa também e não sente nada de estranho, como a sua mãe sente, por exemplo. Ela só começa a estranhar quando a sua mãe percebe e fica preocupada, achando que aquelas pessoas são espíritos, assim os chamando de os outros. O menino desencarnado escuta o menino Vitor, mas não quer vê-lo, pois sente muito medo e não sabe entender o que está acontecendo e nem de onde veio essa criança. Não sabe lidar com a situação. O filme também nos mostra uma médium que tenta comunicação com a família desencarnada para assim realizar um trabalho de orientação àqueles espíritos. Mais uma vez, não entendem e a mãe acredita ser um espírito desencarnado que está rondando pela casa. Relembrar como ocorreu o desencarne significa reviver tudo novamente, assim gerando uma dor. Então, esse sentimento faz com que eles causem uma espécie de bloqueio. Por isso, não percebem que estão desencarnados. As crianças se comunicam com o menino Vitor pelo fato de crianças terem a sensibilidade maior. Por essa questão, vemos o quão importante é termos o conhecimento da doutrina, o quão importante é para as crianças terem a evangelização infantil, para que, se caso houver o desencarne precoce, este espírito saiba que a vida continua depois daqui. Este fato nos mostrou que temos que cuidar e orientar sempre as crianças e que há uma responsabilidade muito grande e temos que passar o verdadeiro sentido da vida eterna para estes seres que são pequenos em tamanho, mas que também são espíritos em evolução.
Realmente as crianças são um caso à parte, dentro desta estrutura, né, que é uma série de dúvidas que pode gerar se nós começarmos a pensar, mas olha, uma criança quando desencarna, ela não vai ser de novo um espírito adulto, ela não vai retomar a condição de adulto. Tudo vai depender da condição mental daquele espírito que desencarnou ainda com a consciência voltada para a infância. Crianças, quando desencarnam, pelo conhecimento que nós temos até hoje, pelo que a doutrina nos mostra, em geral são amparadas à parte em colônias espirituais específicas para crianças, orientadas, amparadas, para que estes espíritos, pouco a pouco, quando necessário, quando possível, possam ir recobrando a consciência de um espírito mais maduro, de um espírito mais adulto. No entanto, nada impede que eles continuem com essa consciência infantil e reencarnem novamente. Nós não sabemos, porque, como dissemos no início do podcast, cada caso é um caso, cada criança, cada situação, cada espírito se encontra numa condição perante as leis divinas, sob o olhar misericordioso de Deus e o amparo infinito de nosso Mestre Jesus, de seus companheiros espirituais superiores e mentores amigos, e infelizmente de inimigos do passado, que também podem envolvê-los, também podem assediá-los, trazendo outras realidades. Tudo depende. No entanto, independente dos equívocos cometidos, nós nunca estamos sozinhos. Então, uma outra coisa que realmente nos chama atenção, que a gente comentou um pouquinho já no bloco anterior e nós vamos comentar agora de novo com mais ênfase, é sobre a médium que está ali tentando se comunicar com a família desencarnada. Então, os desencarnados, a família desencarnada, a mãe, os filhos, não entendem que estão desencarnados e não entendem que são aqueles habitantes que estão na casa. A bem da verdade, o filme deixa muito claro que a casa foi comprada, não é? E aí as pessoas se mudam para lá e começam a notar sons. Se o filme, então, trouxesse a história da família que compra a casa, nós teremos uma família que compra uma casa, se muda para esta casa, e aí nós teríamos uma casa mal assombrada, sob o olhar dos encarnados, né? Com cortinas que se fecham, né? Com portas que se fecham constantemente, sem que ninguém tenha tocado, com sons estranhos pela casa. Então essa seria a ótica dos encarnados, nós teríamos uma casa mal assombrada, então essa família ali buscaria uma médium que iria até a casa, junto com outros trabalhadores que auxiliariam, e identificaria então a presença de espíritos numa situação de sofrimento, dependendo de quão ostensiva seja a mediunidade, e a partir daí trabalhos seriam feitos, que seria um trabalho de desobsessão, que ali acontece dentro da casa, poderia ser feito num centro espírita. Aliás, aqui no Brasil, isso é um contexto mais comum nos Estados Unidos. No Brasil, toda essa situação aconteceria então num centro espírita, muito provavelmente, e a partir do centro espírita buscaria, as equipes espirituais tentariam trazer a família para se comunicar. Então nós teríamos ali um outro filme completamente diferente, um filme de grande suspense, talvez até um terror, dependendo da situação, de como eles vissem essa mãe, da condição em que apresentasse o corpo espiritual dela para eles, né? De como eles vissem as crianças, do pavor, por exemplo, do menininho que está desencarnado, ao encontrar o menino encarnado, a família poder ver. Então nós teríamos um outro contexto dentro do filme, uma história completamente diferente dessa. Depende do ângulo que se pudesse ver. O filme todo se passa sob a ótica dos desencarnados, então eles também acreditam que há espíritos pela casa, que a casa está mal assombrada, um pavor tremendo, a casa foi invadida e eles não conseguem enxergar. Então é muito interessante porque são várias visões que condizem com realidades que nós vemos no cotidiano do centro espírita, realidades que nós vemos, por exemplo, em livros espíritas. Então ali nós temos então uma médium, que é pouco enfocada, porque o filme não passa sob a ótica dos encarnados, então ela é muito pouco enfocado. No final que nós temos efetivamente o trabalho, que a situação se revela como um todo, né? Que tenta auxiliar aqueles espíritos que estão ali. Nós poderíamos ter uma outra situação. Caso eles tivessem conseguido realmente se comunicar e ouvido, aí a partir do choque anímico, ou seja, no acoplamento com a mente do médium, esta mãe tivesse, por exemplo, realmente, efetivamente, ali conseguindo enxergar a situação e ser orientada, nós poderíamos ter ali uma equipe de socorro. Eles poderiam ser amparados, levados a colônias espirituais, onde eles enxergariam a vida do espírito de outra forma, como nós vemos acontecer muitas vezes em trabalhos. Mas nós também vemos acontecer espíritos que não aceitam ajuda, que estão ali persistentes na situação e que se encontram e que exigem ali um cuidado maior, um cuidado mais contínuo. Então, tudo isso, o filme nos chama atenção de novo. Não importa se estamos encarnados ou desencarnados, a prece, a fé e a certeza de que as coisas podem se modificar, a confiança em Jesus, independente da religião, pode abrir caminhos para que nós possamos ouvir as orientações. É claro que o conhecimento espírita nos permite chegar ao plano do espírito numa condição de melhor entendimento para isso. No entanto, não nos exime das dificuldades que a nossa consciência pode nos trazer, e o conhecimento maior também pode nos trazer uma cobrança maior se nós não tivermos feito da doutrina espírita a doutrina transformadora transformadora do nosso coração. Se nós não tivermos, por exemplo, planejado que um dia nós vamos desencarnar, em que condição consciencial nós queremos desencarnar, quanto nós teremos nos esforçado a nos transformar, quanto teremos estudado e trazido a doutrina espírita a nos iluminar por dentro, a fim de que nós alcancemos novos caminhos. Então, estas lições, que poderiam ser histórias reais, precisam nos trazer o reflexo não apenas de quem ali assiste um filme, mas de quem efetivamente traz essa realidade para si mesmo, absorvendo o entendimento de que todos somos espíritos que encarnamos e desencarnamos, e que é imprescindível que aprendemos a orar, a confiar em Jesus, a aceitar as intuições condizentes com o Evangelho, a nos esforçar em sair de nosso orgulho e nos melhorar. A nossa responsabilidade perante as crianças que reencarnam e estão ao nosso redor, a trazer o conhecimento espiritual sobre a imortalidade da alma, sobre o reencarne e o desencarne. Tudo isso nos permite trazer uma condição melhor para nós mesmos e aqueles que nos cercam, e sem dúvida nenhuma nos tornarmos instrumentos de nosso Mestre Jesus. O conhecimento acerca do corpo espiritual nos traz a oportunidade efetiva de entender que é um corpo complexo e que muitos são aqueles que desencarnam e realmente não reconhecem que desencarnaram. E sendo este um corpo complexo, que é uma situação que nós vamos deixar para estudar mais para frente, o nosso corpo físico, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos vão moldá-lo e transformá-lo, porque ele é um reflexo de nossa realidade espiritual. Agradecemos ao Cristo a oportunidade do conhecimento da doutrina espírita e do Consolador Prometido. Agradeçamos a oportunidade de nós podermos pensar em nosso desencarne, pensar em como nós gostaríamos de estar, criar campos ainda encarnados de transformação íntima, a fim de que a nossa condição seja melhor. Nos esforçar a partir de agora para que possamos completar o máximo possível o tempo reencarnatório que nos foi concedido, porque a reencarnação é uma dádiva. Aproveitando a oportunidade para aprender e utilizando a matéria para os processos de evolução e expansão da consciência. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe as intenções e os nossos companheiros espirituais nos iluminem a mente, que nos tornemos capazes de ouvir e de ver as orientações que chegam até nós, não desprezando todo esforço que parte do mais alto a nosso favor, todo esforço que nos é concedido no tempo da reencarnação, aproveitando o dia a dia para conquistar a própria paz. Deixamos aqui o abraço sincero dos voluntários da SEAMA e até a semana que vem.